Espaço Politécnico. Segundas-feiras, na Rádio Porto Alegre. Espaço Politécnico. Um programa da responsabilidade do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Espaço Politécnico. Informações, formações, cursos, colóquios, cultura e muito mais. Espaço Politécnico. Segundas-feiras, na mais ouvida do Alentejo.
Olá, então, mais uma vez, bem-vindos a um Espaço Politécnico e hoje com o Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Professor Luís Loures. Obrigado pela presença, bem-vindo.
Eu é que agradeço.
Professor Luís Loures, novo ano letivo, uma realidade que aí está, que era, pelos vistos, desejada e ambicionada para o Politécnico. O que é que nós temos? Números, estatísticas, respostas, porque toda esta última semana toda a população em Porto Alegre pergunta como é que isto correu, como é que não correu, e o que é que vai ser este ano letivo 22-23 no que aos alunos de respeito e esta realidade que teve a ver com a colocação no Concurso Nacional das ESSO.
Bem, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. A realidade é que correu bem, mas eu também diria que, felizmente, a cidade e o Politécnico já se vêm a habituar a que corra bem. Houve anos que nem sempre foi assim, mas o que é um facto é que desde 2019 que o Politécnico tem vindo sempre a aumentar as suas colocações via concurso nacional de acesso, sendo que nos últimos 3 anos o Politécnico contou sempre com a colocação de 1000 novos estudantes por todos os regimes. Isto quer dizer que é um aspecto, acho eu, de orgulho para o Politécnico, mas também de orgulho para a cidade. Uhum. Porquê? Porque nós sabemos que há uma parte muito significativa desses estudantes, que são estudantes que vêm de fora do distrito.
Fora do distrito,
e
exato.
Por isso o Politécnico acaba por ser, ter aqui um contributo positivo naquele que é um dos principais problemas destas áreas de baixa densidade, que é a captação de jovens e de talento. E por isso acho que é um motivo para estarmos todos felizes e todos orgulhosos com os resultados do Politécnico. De facto, este ano os resultados superaram as nossas expectativas. Ocupámos logo na primeira fase do concurso nacional de acesso mais de 70% das vagas, com metade das licenciaturas totalmente cheias, outras onde sobraram uma ou duas vagas. Eu posso-lhes dizer que se nos últimos 2 anos nós tivemos sempre mais de 1000 novos estudantes, este ano, pelos cálculos que temos feito, ainda falta a segunda fase do concurso de acesso e a terceira fase, mas pelos candidatos que temos de CETESP, primeiro ano, primeira vez, pós-graduações, mestrados, os candidatos que se candidataram aos regimes especiais, maiores de 23, titulares de DET ou de diploma de especialização, o que nós temos é um conjunto já que deve chegar a cerca de 1200 novos estudantes este ano.
O número mítico dos 1000 já ultrapassou.
Sim, nós ficávamos sempre muito contentes.
Subimos 2 degrauzinhos.
Exatamente,
assim.
Nós ficávamos sempre muito contentes quando conseguíamos e contávamos alunos todos, de todos os regimes, chegar acima de 1000 estudantes. O que é um facto é que este ano a expectativa, e digo expectativa porque ainda faltam duas fases do Concurso Nacional de Acesso, a expectativa é que este número cresça e cresça, eu diria, cerca de 20% relativamente a anos anteriores. E isso é muito relevante para o Politécnico, mas também muito relevante para a cidade. Agora, com isso vêm novos desafios.
Pois é isso que eu ia dizer. A perspectiva do Presidente do Politécnico, em termos, vá lá, académicos, esta perspectiva está alcançada, realizou-se em termos de números. Só que aqui aparecem outros problemas, digamos assim. A cidade está preparada para este aumento, vá lá, subimos 2 degrauzinhos, mas são mais de 200 pessoas.
Eu quero acreditar que sim. Vamos pensar aqui em conjunto. Obviamente que Porto Alegre, cidade, o município, as empresas, a região, tem que pensar se quer que Porto Alegre seja ou não uma cidade académica. Eu posso lhe dizer que o ano passado ficámos muito tristes quando tivemos 36 alunos em primeira opção que acabaram por cancelar as suas matrículas porque não conseguiram encontrar habitação em Porto Alegre. É importante dizer isto, é importante que as pessoas percebam, que toda a comunidade perceba, que Porto Alegre não se pode dar ao luxo de perder população. Nós vimos aquilo que foram os resultados dos últimos censos, vimos qual é a tendência, perdemos cerca de 10% da população e não perdemos uma população qualquer. Perdemos essencialmente população jovem. E por isso, quando os jovens querem vir para Porto Alegre, nós, Porto Alegre, temos a responsabilidade e a obrigação, diria, de criar condições para que eles possam fixar. Agora, eu acredito que temos tido aqui uma parceria forte com o município, estamos com as outras entidades públicas e privadas com um papel ativo na região a tentar encontrar soluções, mas é também um aspecto que tem muito que ver com aquilo que é a iniciativa privada, com o setor privado. Há um conjunto de fogos e de casas devolutas em Porto Alegre, há um conjunto de casas fechadas em condições de habitabilidade adequadas, e é importante que essas casas sejam colocadas no mercado de arrendamento.
Nós conseguimos, neste caso, e é sempre o Presidente do Politécnico que está à frente, nós conseguimos sensibilizar os privados, a cidade, porque há bocado o professor Luís Luz focou aqui, Porto Alegre tem de perceber se quer ser uma cidade académica ou não, e de facto é uma questão que se põe todos os anos. Nós conseguimos sensibilizar as pessoas, os privados são sensibilizados, aqueles que antes tinham essas casas disponíveis...
Eu diria que isto é um processo, se calhar, de conhecimento, mas também um processo educativo ao longo do tempo. Eu acho que as pessoas cada vez mais se vão apercebendo do impacto que o Politécnico e os seus agentes, sejam o seu corpo docente, os seus colaboradores não docentes, os seus estudantes, têm naquilo que é a dinâmica da cidade. Nós não esquecemos que estamos a falar em 3 mil pessoas. 3 mil pessoas numa cidade, eu não sei, mas Porto Alegre cidade...
20 os números, e poucos mil.
Estamos a falar do concelho, mas eu, falando da cidade, se calhar falaremos ali em 14, 15 mil pessoas. Estamos a falar em 20%, 25% da população da cidade está diretamente ligada ao Politécnico. E são pessoas que têm a sua atividade diária, que compram, que dormem em Porto Alegre e que contribuem para as suas dinâmicas. Se nós... não tivermos todos um papel ativo para possibilitar que em conjunto o Politécnico possa afirmar-se e continuar este caminho de crescimento, eu relembro, se calhar as pessoas não têm esta noção, mas ao nível dos colocados, desde 2019 até 2022, o Politécnico cresceu 83%. 83%, estamos a falar quase do dobro dos alunos colocados, mas isto... em 4 anos, e a cidade tem que dar resposta, ou pelo menos tentar e trabalhar nesse sentido. Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Agora, temos que estar todos conscientes desta realidade e tentar capacitar a cidade para que isto seja verdade.
O Presidente Luís Dores, de facto, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas no mínimo convém lançar os concursos para tentarmos perceber se vem gente fazer a obra. De facto, a cidade terá de responder, mas também este aumento obriga à Presidência e à Direção do Politécnico a perceber se também respondemos em termos logísticos, em termos de docentes, em termos de logística, porque o mundo está cada vez mais exigente. O ensino está cada vez mais exigente em termos tecnológicos, em termos de ferramentas, e também vai causar, perdão a expressão, uma boa dor de cabeça à direção do Politécnico. Porque a necessidade de irmos atrás das necessidades dos alunos obriga também o Politécnico a reequipar-se.
Não, eu diria que aí nós... se calhar isto é um bocadinho um processo de pescada de rabo na boca. Eu costumo dizer que às vezes as coisas
de rabo na boca,
não há porque não se faz, não se faz porque não,
não há.
Nós aqui tivemos uma política um bocadinho diferente, e eu posso falar sobre ela porque já fiz parte da equipa anterior, mas ainda antes dessa equipa já houve esse trabalho de consolidação daquilo que era a imagem e a postura do Politécnico dentro do seu panorama regional. Nós estamos agora a terminar, no prazo de um mês e meio, a segunda fase da nossa incubadora de base tecnológica, que vai permitir duplicar a capacidade de instalação de novas empresas, e, essencialmente, startups e spin-offs podem surgir dos nossos alunos, ou seja, que eles próprios têm uma oportunidade de se fixar aqui, de criar o seu posto de trabalho, e por isso, esse é um trabalho que está feito e que nós tivemos essa capacidade. Considerámos, no âmbito daquilo que foi a candidatura dos Impulsos Jovens e Impulsos Adultos no âmbito do PRR, a construção de mais uma escola de pós-graduações, ou seja, ligada àquilo que são as pós-graduações e aos mestrados, e espero brevemente aos doutoramentos, que é uma escola que vai ter mais 2 mil metros quadrados cobertos, cujo projeto de execução está feito, estamos agora em fase de revisão de projeto e contamos nos próximos meses lançar uma nova obra num valor que rondará entre os 2 milhões e meio e 3 milhões de euros a construir no campus Politécnico. Temos também aquele que é o nosso objetivo de... agora estamos a terminar a fase 2 da incubadora, mas já temos um projeto realizado pelo Politécnico para a fase 3. E já estamos a discutir com a entidade regional quais são as oportunidades e os financiamentos que existirão para que isso possa acontecer. Ou seja, nós, Politécnico, temos sempre trabalhado um bocadinho à frente daquilo que são os objetivos
antecipar
e as necessidades.
Antecipar as
necessidades. Posso lhe dizer que, na perspectiva das contratações, como acho que a cidade reparou e a comunidade reparou, nós este ano... lançámos tudo o que foram concursos para convidados, fizemos uma bolsa de recrutamento aberta a nível nacional e que trouxe um conjunto significativo de novos colaboradores para o Politécnico, novas pessoas, novas ideias, novas capacidades. E por isso, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, nós, embora também tenhamos aí feito algum trabalho, algumas reuniões com investidores e tentar sempre colaborar, sempre que somos solicitados a fazer isso, tentar criar e dar resposta a esta necessidade, dizer que construam as casas que nós arranjamos os alunos para encher as casas. Agora, não é, como toda a gente consegue perceber, nem pode ser, nem conseguimos substituir-nos àquilo que é a iniciativa privada. Agora, sempre que nós temos a oportunidade, nós vamos lá. Eu posso-vos dizer, também é público, o Politécnico de Porto Alegre, e aqui também em articulação com a Câmara, nós fizemos 4 candidaturas ao PRR, ou seja, ao alojamento estudantil, sendo que a segunda, a terceira e a quarta, a segunda é do Politécnico, a terceira é da Câmara, a quarta é do Politécnico, em termos de classificação nacional. Houve candidaturas de todas as instituições de ensino superior de muitos municípios.
Aqui há uns tempos tínhamos dado aqui essa nota e eu ia buscar isso outra vez.
Eu diria que das 4 candidaturas nós temos 3, das 4 candidaturas feitas por Porto Alegre, temos 3 no top 5, o que eu diria que se calhar é inédito para Porto Alegre. E nós também aí, nós Politécnico, temos aquilo que é a nossa responsabilidade social acima, embora às vezes haja alguns comentadores que não conseguem perceber isso, o nosso grande compromisso é com a cidade, com a região, com o país, mas por esta ordem. Porque nós estamos em Elvas. Exato. E por isso temos por objetivo criar dinâmica neste território, nesta região e obviamente a nível nacional, com aquilo que são as limitações que existem ligadas à densidade populacional, à existência ou não de determinados serviços. Agora imaginem, nós podíamos, temos 13 hectares no campus politécnico, podíamos fazer lá uma residência. Não, nós optámos por comprar, fazer aqui uma proposta de aquisição, um edifício na Rua Direita, porque entendemos que essa aquisição vai dinamizar aquele espaço e vai contribuir para a dinâmica da cidade. Nós optámos por comprar o edifício, porque temos espaço para o construir. É preciso que percebam também aqui o compromisso social do Politécnico em ter jovens na cidade, ter atividade na cidade e com isto criar novas dinâmicas que a cidade tanto precisa. Não
sei se foi porque sem querer, mas nós da última vez não revelámos os sítios onde estava, mas agora o Presidente revelou onde era a outra cidade.
É porque assinámos ontem os contratos.
Mas calhou bem.
Quem viu na televisão, nós assinámos ontem, isto vai passar só na segunda-feira, não é? Sim. E por isso assinámos na passada quinta-feira os contratos. Das novas residências, nós, é público, nós candidatámos o alargamento e a requalificação da nossa residência dos docentes, candidatámos uma residência de pequenas dimensões com 10 camas para investigadores, ou seja, para pessoas que queiram vir para Porto Alegre, que queiram fazer aqui investigação connosco e que normalmente têm dificuldade em encontrar um espaço para residir porque vêm 3 meses, 4 meses, então candidatámos 10 camas para isso e candidatámos um outro edifício, que era onde estavam, para as pessoas perceberem, é o Palácio Visconde de Siderais, não é?
Siderais, sim.
Mas que as pessoas conhecem melhor, porque era o edifício onde estavam os serviços municipalizados. E que era um edifício que está devoluto, sem utilização.
Onde eu fiz hotel.
Muito bem.
Aí há 500 anos, claro.
Sem utilização há muitos anos e que nós achamos que pode ser o mote para a requalificação e a revitalização daquela área da cidade. E eu vou-vos dizer, nós temos uma proposta de aquisição que foi aprovada pelos proprietários, obviamente só agora é que terminámos, assinámos os contratos, só agora é que podemos formalmente, obviamente já tínhamos este pré-acordo quando fizemos a candidatura, que teve que ir logo em sede de candidatura, mas agora formalmente é que vamos fazer o processo de aquisição do imóvel, que eu acredito que se vá terminar muito rapidamente, e vamos recuperar todo aquele imóvel para uma residência de estudantes. Estamos a falar em mais de 60 camas. Isto, e com outros serviços associados, sala para pequenas conferências,
lavanderia, também, sala de estudos.
Exatamente. Ou seja, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um compromisso que o Politécnico tem, que é um compromisso que responde um bocadinho a esta necessidade. Agora, isto nunca vai substituir...
Vai colmatar, vai compensar,
vai ajudar numa primeira fase. Mas nós temos que pensar sempre isto. Mais uma vez, este ano, o Politécnico volta a ter cerca de 60%, entre 60% e 70%, ainda não estão todas as fases concluídas, mas de alunos que são de fora do distrito. São pessoas que precisam de vir viver para cá, não conseguem, até porque todos conhecemos, a rede de transporte não é tão fluente como nós gostaríamos, e por isso os alunos têm mesmo que vir viver para Porto Alegre. E por isso temos que encontrar soluções aqui, sob pena de perdermos estas pessoas que escolheram, deliberadamente escolheram vir para aqui estudar. E por isso eu acho que é um trabalho que é de todos, mas podem contar com o Politécnico para ser um parceiro ativo neste desiderato.
Nós estamos quase a acabar e normalmente eu e o João já estas entrevistas de princípio de ano letivo já é o terceiro presidente aqui que demos, não é, João? Já é o terceiro presidente. Já estamos velhos nisto, estamos a nos reformar. E faço sempre esta pergunta. O IPP está no caminho certo?
Bem, eu...
É uma tricky question.
Se não acreditasse nisso, dava um lugar a outro. Eu acho que nós fizemos um trabalho que tem sido...
Isto não é rasteira, mas...
Tem sido um trabalho continuado ao longo dos últimos anos, aqui com uma lógica muito direta entre aquilo que é a visão que eu tenho para o Politécnico e que a minha equipa tem para o Politécnico, com a visão da equipa anterior, até porque eu na equipa anterior ocupava o lugar de vice-presidente, o professor Albano Silva, e por isso a visão é a mesma, vamos é cada vez tendo mais ferramentas. Porquê? Porque vamos-nos conseguindo afirmar cada vez mais a nível nacional, vamos cada vez tendo mais e melhores equipamentos, os alunos vão reconhecendo isso e não é por acaso que nós temos, naquilo que são os concursos internacionais que têm existido nos últimos tempos, temos sido, muitas vezes, a única instituição nacional a ganhar esses concursos. E, por isso, isso prova aquela que é a vitalidade do Politécnico, aquela que é a qualidade do trabalho que temos vindo a desenvolver, e, por isso, eu diria que estamos no caminho certo. Agora, precisamos e continuamos a precisar sempre da ajuda de todos, da ajuda da cidade, da ajuda de cada cidadão para perceber se queremos ou não queremos ser efetivamente uma cidade amiga dos estudantes. Nós aqui há algum tempo falámos das cidades amigas dos
amigas
estudantes,
estudantes,
mas não é só preciso fazer cartaz, é preciso sermos mesmo amigos dos estudantes.
Temos a prática, digamos
exatamente.
Assim. Professor Luís Louros, obrigado pela disponibilidade.
Eu é que agradeço.
E até uma próxima oportunidade.
Cá estaremos.
Conto aos nossos ouvintes, um abraço e até para a semana.
Espaço Politécnico. Segundas-feiras, na Rádio Porto Alegre. Espaço Politécnico. Um programa da responsabilidade do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Espaço Politécnico. Informações, formações, cursos, colóquios, cultura e muito mais. Espaço Politécnico. Segundas-feiras, na mais ouvida do Alentejo.